Senhora, senhores deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos. Temos hoje o gosto de contar com a presença do Sr. Ministro da Defesa, a quem cumprimento, bem como o Sr. Diretor-Geral e a restante comitiva do Sr. Ministro. Como é do conhecimento das senhoras e dos senhores deputados, esta audiência, ou esta audição com o Sr. Ministro da Defesa Nacional é uma audição que foi, enfim, que é, digamos, extraordinária, visto que não se insere nas audiências ordinárias previstas no artigo 104 do Regimento, e resulta de uma iniciativa, de uma proposta feita pelo Sr. Deputado Miranda Cari, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que mereceu a concordância unânime dos grupos parlamentares, e é uma audição que tem um objeto bem definido. Foram suscitadas três questões sobre as quais a Comissão de Defesa queria ouvir o Sr. Ministro. A questão da situação da Ucrânia e, enfim, os debates que têm ocorrido no plano europeu, e nomeadamente entre ministros da Defesa, sobre esta matéria. A questão das lajes, na sequência de alguns contactos que o Sr. Ministro da Defesa, nomeadamente, tem tido com a administração norte-americana. E também a situação em África, nomeadamente estas coisas, estes desenvolvimentos que se prendem com a República Centro-Africana, com Mali, etc., onde de resto estão envolvidas forças nacionais destacadas, como é de conhecimento de todos. E, portanto, o objeto desta audição resume-se exclusivamente a estes assuntos. Não haverá perguntas sobre mais nenhuma questão e, se as houver, o Sr. Ministro não responderá a mais nenhuma questão, porque eu não lhe darei a palavra para isso. E, portanto, sem mais perda de tempo, não estão cá para me ouvir, mas para ouvirmos o Sr. Ministro, não é uma democracia musculada, Sr. Ministro, é o cumprimento das regras.
Como qualquer português. Não. Está enganado, tem de ler melhor os jornais.
Bom, podemos tratar dos assuntos que nos trouxeram aqui. Como disse, esta iniciativa nasceu de uma proposta do Sr. Deputado Miranda Calha, e eu daria, portanto, em primeiro lugar a palavra ao Sr. Deputado Miranda Calha, visto que o Sr. Ministro me transmitiu que não tem nenhum desejo de fazer qualquer intervenção inicial. Faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro, por sua presença aqui. As questões que nós desejávamos levantar já foram enumeradas pelo Sr. Presidente da Comissão, mas eu passo novamente a sublinhar quais são os temas que gostaríamos de ouvir a opinião do Sr. Ministro e, ao mesmo tempo, também a posição de Portugal nos diversos fóruns internacionais relacionados com estes mesmos temas. Em primeiro lugar, a questão da Ucrânia. É uma questão essencial, motivou reuniões de ministros da União Europeia, motivou reuniões dos ministros da NATO, membros da NATO, motivou também um conjunto de tomadas de posição e de iniciativas em relação à situação que está a evoluir, e portanto não está ainda sólida, que está a evoluir em relação à Ucrânia. Por outro lado, nós sabemos que há uma componente de política externa que decorre da evolução destes mesmos acontecimentos, mas há também, naturalmente, um posicionamento daquilo que tem a ver as questões relacionadas com a defesa, porque, em última instância, obviamente, poderá ter que haver decisões e posições em relação precisamente àquilo que é componente da defesa, especialmente na sua vertente militar, sobre os acontecimentos que estão, portanto, a decorrer. A influência ou a evolução dos acontecimentos na Ucrânia tem tido efeitos em diversos setores. Ainda hoje nós estávamos a ouvir de manhã a questão até das bolsas na Europa, que estão em determinados setores a estar com algumas dificuldades, precisamente por causa da evolução crítica que tem acontecido, e portanto é um tema que nos pareceu que era relevante podermos ouvir aqui a opinião do Sr. Ministro. Aliás, até porque numa das reuniões dos ministros de negócios estrangeiros que teve lugar sobre este tema da NATO, o Sr. Ministro dos estrangeiros também verteu um conjunto de opiniões e de pontos de vista em relação precisamente àquilo que era, ou que eram as decisões tomadas no órgão, neste momento, os membros da NATO, que avaliaram a situação e que se tiveram que pronunciar sobre o tema. A segunda questão está relacionada com a África. Não é só a questão específica daquela, enfim, polémica ou não polémica que existiu sobre qual era a presença que devia existir na República Centro-Africana, visto que decorreu em termos da imprensa, obviamente que não é essa a medida das nossas questões, mas o que é facto é que isso apareceu na imprensa, uma questão relacionada com a participação nessa operação de outras forças, que não as forças militares. De qualquer modo, o que nos interessa valorizar neste ponto, e é aquilo que também nos interessa em termos da questão que levantamos, é precisamente aquilo que têm sido as posições portuguesas nesta matéria, não só no que está relacionado com a República Centro-Africana, mas com outros pontos em termos da África, onde existe a participação portuguesa e onde está presente, onde são presentes militares portugueses. Penso que é uma questão que é muito importante para nós, visto que em termos estratégicos para Portugal, a África é um dos pontos extremamente relevantes e a nossa presença em diverso tipo de situações que existem nos países em África, naturalmente que nos interessam sobremaneira acompanhar, porque estamos também a acompanhar aquilo que são interesses nacionais nestas mesmas áreas. E, portanto, não é só a questão da República Centro-Africana, é a questão que acontece também no Mali e noutras áreas de África, que obviamente são relevantes e que gostávamos de ter uma informação detalhada sobre isso. A última questão está relacionado com um assunto recorrente nas nossas reuniões, que é a questão da base das Lajes. Nós recentemente recebemos em Portugal o Sr. Presidente do Congresso americano, tivemos a oportunidade naturalmente de levantar algumas questões relacionadas com os interesses portugueses, especialmente nos Açores, mas por outro lado também o Sr. Ministro teve a oportunidade de se encontrar com o seu homólogo em Washington e certamente que nessas conversas, independentemente de outros assuntos, certamente também a questão das Lajes, que no fundo é o acordo bilateral Portugal-Estados Unidos na base da defesa, certamente também foi uma questão relevante que, obviamente, portanto, nos interessava também acompanhar. É questão essencial também da nossa política externa, certamente as questões relacionadas com o relacionamento transatlântico e, aliás, no momento que nós vivemos, cada vez mais penso que deve ser um eixo que deve ser prosseguido, mas as relações que se dão no âmbito da defesa, visto que somos os poucos países que temos um acordo bilateral baseado precisamente nas questões da defesa com os Estados Unidos, naturalmente nos interessava saber ou ter alguma opinião sobre aquilo que está a decorrer nesta matéria e visando especialmente as Lajes, mas as Lajes inserem-se, digamos, numa questão muito mais global, que é obviamente também o interesse português no seu conjunto. Aliás, também saíram notícias sobre a questão da localização do AFRICOM, que é, portanto, um ponto que é relevante. Neste momento está em Stuttgart, mas abordou-se em termos gerais e, aliás, saiu na imprensa, portanto, por isso também é que eu refiro a este assunto, porque parece que decorreram por aí algum tipo de informações relacionadas com essa matéria. E, portanto, eram também questões que nos interessava, portanto, acompanhar. Portanto, agradeço a presença do Sr. Ministro e eis os temas que gostaríamos de ouvir, a posição do Sr. Ministro, mas que, no fundo, também quais são as posições de Portugal. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Miranda Calha. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente, também, por me dar a palavra. Os temas que são elencados e que foram objeto do pedido por parte do Sr. Deputado Miranda Calha são efetivamente muito atuais e pertinentes e por isso felicito por ter permitido que esta sessão ocorresse também e, portanto, pudesse fazer uma abordagem e uma discussão sobre os mesmos, porque, como disse, têm uma dimensão relevante em termos da União Europeia, nomeadamente os dois primeiros, a Ucrânia e a República Centro-Africana, e, por extensão, também, especificamente, em relação a Portugal, não só enquanto membro da União Europeia, mas também, no caso da República Centro-Africana, no que são os interesses mais específicos de Portugal na África e naquilo que tem a sua relação a esta área com a área de influência em relação ao Golfo da Guiné e do que poderá o futuro trazer de novidades a esse propósito, no que diz respeito à necessidade de se prepararem outro nível ou se prepara outro nível de intervenção por força do recrudescimento das situações de pirataria e de terrorismo em potência que aquela zona do Golfo de Guiné tem vindo a revelar. No que respeita à Ucrânia, como o Sr. Deputado referiu, há uma dimensão de negócios estrangeiros, digamos assim, e uma dimensão de defesa nacional, barra militar. A posição de Portugal foi clara no que diz respeito ao repúdio da intervenção da Rússia e daquilo que tem sido a sua atuação em relação à Ucrânia. Portugal tem acompanhado todas as posições que têm sido assumidas de condenação da violação do direito internacional e tem defendido o princípio da integridade e do respeito da soberania da Ucrânia e, desse ponto de vista, a situação do ponto de vista político da afirmação da posição de Portugal no contexto quer da NATO, quer da União Europeia tem sido claro e de acompanhamento em relação às posições gerais assumidas e, nomeadamente, mantendo também a indicação ou corroborando a indicação de que, para além das sanções que têm sido aplicadas e para além da suspensão de toda a cooperação civil e militar que a NATO fez em relação à Rússia, se deve manter o diálogo a nível diplomático, porque é uma situação que, sendo de difícil com variáveis muito difíceis, a verdade é que noutras zonas do globo, nomeadamente no combate ao terrorismo no Afeganistão e em outras operações, mas essa a mais específica, onde a cooperação com a Rússia também foi e muito importante no que diz respeito ao combate a essa ameaça global que é o terrorismo, esta dimensão de, por um lado, em relação à situação em concreto da Ucrânia, obrigar a esta firme posição de renúncia, de repúdio e de princípio de defesa do princípio da integridade e da soberania da União da Ucrânia. Mas, por outro lado, da necessidade de, face a outras ameaças, a ter um papel de diálogo com a Rússia, obriga a que estes dois espaços de ação prossigam. Não é fácil, é mesmo muito difícil, parece haver às vezes até contradição nos termos em relação a esta matéria, mas a situação é de tal maneira relevante e com consequências, nomeadamente para a Europa, no que diz respeito ao fornecimento de energia, nomeadamente do gás, e daquilo que são as consequências que podem ter muito complicadas para vários países da União Europeia uma situação de agravamento no que diz respeito a essa matéria, aconselham que haja, sem quebra daquilo que é a firmeza do princípio e aquilo que é a firmeza dos propósitos, de manter essa linha de diálogo diplomático em vista de se minimizarem os riscos que indiscutivelmente pairam sobre aquela zona da Europa. Isto, digamos, na dimensão político barra diplomática barra Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Ministro dos Negócios Estrangeiros já referiu. No que diz respeito à dimensão mais militar e nas reuniões que temos tido a esse nível, há efetivamente uma preocupação consoante os países se situam mais próximos ou mais longe da zona de tensão em relação à necessidade de haver um reforço de visibilidade militar e, nesse sentido, foram adotadas várias medidas a nível da NATO no que diz respeito ao reforço do policiamento aéreo nos países bálticos, no que diz respeito ao envio também por parte do Canadá de aeronaves para a Roménia e também, como também foi nota já conhecida, houve um reforço de treino e exercícios conjuntos nesta região na Polónia, com militares norte-americanos e, de certo modo, para demonstrar que há um compromisso sério e inequívoco dos aliados e também de mostrar que o nível de prontidão das Forças Armadas relativamente a esta questão é uma evidência indiscutível. Em concreto, Portugal, como sabe, Sr. Deputado, no Conselho Superior de Defesa Nacional, foi aprovado em 24 de março de 2014 a participação de 6 F-16 com um efetivo de 70 militares por 4 meses na missão da NATO no policiamento do espaço aéreo dos países bálticos. Ou seja, uma missão que estava já, digamos, planeada poder acontecer relativamente àquilo que foi a definição das Forças Nacionais Destacadas para 2014, acaba, por razões também desta circunstância, de ter uma importância e uma visibilidade maior, porque ela insere-se precisamente numa das medidas que eu acabei de referir e que, em concreto, tem a participação da Força Aérea Portuguesa e que tinha previsto a possibilidade dela poder integrar entre 4 a 6 aeronaves e foi definido que seriam as 6 aeronaves. Esta, como lhe disse, esta era uma missão que já estava planeada, já estava prevista no âmbito daquilo que era a presença das Forças Nacionais Destacadas para 2014, mas é indiscutível que, face à circunstância, ela tem uma visibilidade acrescida. Também, como eu já dei nota, para 2015 está previsto um exercício de alta visibilidade da NATO, o chamado Trident Juncture, e que vai ter várias nações hospedeiras e dessas nações hospedeiras Portugal é uma delas, Portugal, Espanha e Itália. É um exercício de grande visibilidade para reforçar a dimensão da interoperabilidade das forças das nações aliadas, nomeadamente no que isso tem de importância no pós-missão atual, no contexto como ela se configura no Afeganistão, o que também no atual contexto tem um reforço de importância, porque ela vai ter como expressão a visibilidade da capacidade de interoperabilidade por parte das Forças Armadas dos Estados Aliados e reforça a dimensão da segurança coletiva, porque esse exercício terá também uma expressão dessa matéria e tem uma envolvência muito também relevante, aponta-se para cerca de 22 mil homens, o que dá uma ideia do que é a capacidade e a prontidão e a operabilidade que as forças aliadas têm e que, no contexto também, é relevante para mostrar que a firmeza das opções políticas que são assumidas a nível da NATO têm capacidade para serem consequentes para intervenções que se desejam, sejam intervenções dissuasoras e com a possibilidade da via diplomática ser a via que seja privilegiada e que obtenha os objetivos a que se propõe. Mas, portanto, eu diria, em termos gerais, a dimensão do problema da Ucrânia nas suas opções políticas enquadram-se desta forma, na sua dimensão militar a nível da NATO tem esta expressão e a nível da preparação também da União Europeia e a nível em concreto de Portugal, declinando nos 3 patamares, tem esta participação operacional e preparação para o exercício em 2015, do qual Portugal é um Estado hospedeiro e acompanhamos, como é óbvio, par e passo, a situação, sendo que estamos convencidos que a Cimeira de Gales irá ter um tema nuclear que será precisamente esta matéria e daqui até lá, com certeza, teremos primeiro pelas circunstâncias que é natural que não tenham a estabilidade que não justifique que voltemos aqui para falar sobre essa matéria antes da Cimeira. E, portanto, tal como já fizemos no passado, acho que será muito oportuno que antes da Cimeira, até porque Portugal tomará também as suas posições no âmbito das conclusões que a mesma terá, de podermos voltar a falar sobre o tema, porque é natural que a situação tenha as suas evoluções, quer a nível da dimensão política, quer a nível daquilo que são as expressões militares. Quanto à República Centro-Africana, eu primeiro registro, e acho, registro como um sinal positivo, porque realmente poderia a nossa abordagem ser uma abordagem menos estrutural e mais circunstancial por força de qualquer coisa que tivesse vindo num jornal e, portanto, estaríamos a desgraduar a discussão, porque essa realidade que foi expressa no jornal, como nunca aconteceu, seria inútil estarmos aqui a discuti-la. No que diz respeito à forma como o Sr. Deputado coloca a questão, ela é todo pertinente. Como se sabe, Portugal tinha já definido no início do ano, aliás, coisa que eu dei nota aqui nesta comissão, da possibilidade de fazer uma intervenção na República Centro-Africana. Ela estava prevista no ano passado acontecer uma no Mali, que acabou por não acontecer porque não foi necessário o C-130 que Portugal tinha disponibilizado para o efeito. Depois foi solicitada por parte da União Europeia a possibilidade de Portugal poder integrar a força da União Europeia para a República Centro-Africana e eu, em fevereiro de 2014, ou seja, deste ano, no Conselho de Ministros da Defesa em Atenas, dei nota logo à época, porque já tínhamos decidido essa matéria, de que Portugal iria participar na Força da União Europeia, também já tinha dado nota aqui nesta comissão, com um C-130 e com a respectiva guarnição de cerca de 70 militares, salvo erro, 47 militares. Esta missão tem prevista uma duração de 4 a 6 meses e ela está, aliás, fui agora, bem recentemente, ver e verificar o apontamento da nossa força para participação precisamente na República Centro-Africana e que se há de desenrolar de 20 de maio a 20 de junho a participação da Força Portuguesa, sendo que estará sediada nos Camarões e não em Libreville, no Congo, porque, entretanto, não foi possível fazer-se o acordo entre a União Europeia e o Gabão para viabilizar precisamente a presença das forças da União Europeia na base de Libreville e para servir do transporte logístico necessário para as forças da União Europeia para a República do Centro Africana. A importância política desta participação portuguesa assenta precisamente não só pela missão concreta e essa que tem a ver com a restauração da ordem pública na República Centro-Africana, portanto com a estabilidade da região, que é muito importante no que diz respeito às ameaças globais que pairam, entre as quais a do terrorismo e do risco sempre desse terrorismo se poder ir estendendo para o norte da África e com as consequências que essa extensão teria para o sul da Europa e em concreto para Portugal e nomeadamente no risco que isso teria nas fontes de financiamento do gás para Portugal e para aquilo que é a entrada do gás na Europa via Portugal. Para além disso, ela tem uma importância política de reforço da coesão dos países
que participam na realidade preventiva em relação ao Golfo da Guiné. Embora a situação da Ucrânia tenda a desvalorizar os riscos que estão nesta área e que se expressam, como eu referi, na zona de segurança marítima e da pirataria que está associada e, precisamente, no bloqueio que daí pode surgir cada vez mais em relação às rotas marítimas que por aí atravessam e, consequentemente, para os interesses portugueses, para os interesses estratégicos de Portugal e, nomeadamente, também na expressão que ela tem a nível dos países de língua portuguesa, a verdade é que essa realidade da Ucrânia tenderá a secundarizar essa realidade, o que reforça a importância de nós prosseguirmos sem descuidar e sem desvalorizar a gravidade que existe na tensão na fronteira leste da Europa, de não evitar que se esqueça aquilo que é a ameaça importante, relevante para a Europa e, nomeadamente, para os interesses estratégicos de Portugal no que diz respeito ao Golfo da Guiné. E, portanto, a presença portuguesa tem uma dimensão específica com a operação em concreto, mas também tem a afirmação daquilo que é a importância estratégica dessa região, que não é só por razões de natureza romântica, histórica, que Portugal se move em relação à África, é também por situações muito concretas de interesse nacional que tem a dimensão que eu acabei de referir no âmbito da defesa dos interesses portugueses. E, portanto, esta participação portuguesa na República Centro-Africana tem esta realidade. A operação no Mali, prosseguimos com a UTM Mali, não é? Portanto, uma missão de treino quer no Mali, quer na Somália, e temos feito também, como acabaram agora de acontecer, os exercícios que eu também dei nota aqui, que ocorreram agora entre março, abril e que terminaram agora no início de maio, do Saharan Express e do Obam Game Express, em que Portugal participou com uma fragata e um P3 que provia, portanto, da Força Aérea e da Marinha. Finalmente, em relação às lajes, eu estive em Washington. Portugal e os Estados Unidos têm, como o senhor deputado referiu, uma relação estratégica que tem a dimensão de um acordo bilateral. Ela, portanto, tem uma importância de visibilidade muito grande e histórica, também pelo tempo que já decorre desde que esse acordo existe. A relação, no concreto, desde que se surgiu o problema das lajes, tem tido por parte das autoridades também norte-americanas uma atenção especial. Eu reuni-me várias vezes com o secretário da Defesa, Panetta, antes de ele terminar o seu mandato, também com o atual secretário da Defesa, digamos, pouco tempo depois dele também começar a exercer as suas funções, tivemos este encontro nos Estados Unidos e, portanto, significa que há uma preocupação de mostrar que esta relação estratégica é também relevante para os Estados Unidos. As razões pelas quais há um objetivo de redução da presença norte-americana nas lajes insere-se, como eu já expliquei aqui várias vezes, numa lógica da aprovação de um novo conceito estratégico norte-americano e que deslocalizou o ponto focal de interesse para o Pacífico e por uma razão de natureza orçamental que implica a redução da presença em várias bases na Europa, entre as quais, portanto, também das lajes. Lembro que o orçamento dos Estados Unidos tem uma redução de cerca de 500 mil milhões de dólares
aprovado até 2020 e, portanto, isso que se implicou também o seu processo de reajustamento interno, também com o encerramento de bases dentro do próprio Estados Unidos e, portanto, não é uma situação de inimizade ou de menor atenção em relação a Portugal, em relação à sua importância estratégica, mas sim, portanto, inserido neste quadro global. E nós temos, desde o início, tentado minimizar as consequências para as Lajes, para a Ilha Terceira e, nesse âmbito, tem ocorrido, ao nível da Comissão Bilateral Permanente, todo um conjunto de negociações da dimensão laboral, dimensão militar, de que eu já dei aqui nota e que tem seguido o seu caminho. Nesta reunião em concreto que eu tive nos Estados Unidos, foram abordados diversos temas, não foi só as Lajes, tivemos a possibilidade de falar da questão do Afeganistão, da questão da Ucrânia, tivemos a possibilidade também de receber por parte do Secretário da Defesa norte-americano palavras elogiosas pelo facto de Portugal, mesmo no seu momento crítico de reequilíbrio das contas públicas, ter mantido os seus compromissos a nível da NATO naquilo que é o combate à ameaça global do terrorismo e que, portanto, significa que no campo das prioridades que Portugal quis assegurar neste período de emergência dramática, também essa solidariedade internacional não deixou de estar presente e isso foi registado como um sinal muito positivo no que diz respeito ao papel que Portugal, mesmo nesta altura, desempenhou no contexto internacional, bem como todas as outras missões a nível da NATO que Portugal tem presente, como seja no Kosovo, no Mediterrâneo e também agora no Báltico, onde fará esse policiamento. Tudo isto mereceu palavras de reconhecimento e de apreço e, em concreto, em relação às Lajes, o que eu posso dar nota distintiva é que o próprio Secretário de Defesa deu nota que há uma dimensão política que foi colocada novamente sobre esta matéria, que justificou um pedido para que se efetuasse um relatório de revisão global da presença militar norte-americana na Europa, o chamado European Infrastructure Consolidation Assessment, para que se pudesse proceder a seguir a uma decisão definitiva sobre a natureza e a dimensão da presença nas Lajes. Este relatório estava para ser concluído até abril, só que a crise da Ucrânia obrigou também a ter outro tipo de preocupações mais imediatas e, portanto, deu-me nota que só após o verão, portanto só após este semestre, é que haverá uma divulgação desse relatório e daquilo que se poderá traduzir de uma eventual alteração e em que medida e em que dimensão em relação à presença nas Lajes. Portanto, o processo está, digamos, não é formalmente, mas de facto suspenso, digamos assim, a aguardar a conclusão desse relatório. E se associarmos isso, o facto de também o embaixador dos Estados Unidos em Portugal ter ainda não ter apresentado as suas credenciais, teve os Estados Unidos, digamos, sem embaixador durante cerca de 6 meses, e como na reunião da Comissão Bilateral Permanente entre os Estados Unidos e Portugal a presença do embaixador também é relevante e necessária para que as negociações decorram com o ritmo e a legitimidade e com as consequências políticas que uma reunião de uma Comissão Bilateral Permanente obriga, significa que a retoma dessa Comissão Bilateral Permanente para efeitos práticos deverá ocorrer após essa divulgação do relatório, porque teremos, digamos, matéria que é matéria relevante para discutir a propósito das Lajes. Entretanto, houve uma pretensão de começar a fazer desde já alguma reestruturação a nível das construções que, por parte dos Estados Unidos, das construções que estavam e estão ainda nas Lajes e, portanto, pretender fazer desde já uma reconfiguração no sentido previsível do que poderá acontecer quanto à redução e à natureza da presença norte-americana na base, coisa que nós entendemos, e eu despachei nesse sentido, que não fazia sentido que enquanto estivéssemos nesta fase negocial em que estivéssemos numa abordagem global, em que, portanto, não estávamos ainda a tratar especificamente em função daquilo que já estivesse decidido em relação quer ao número de militares, quer ao tipo de presença, que não fazia sentido nós estarmos a tratar de uma parte sem termos a avaliação global. E, portanto, despachei no sentido de que essa realização e essas alterações só deveriam ocorrer após nós termos essa abordagem global, matéria que, portanto, acabou por não se concretizar e está a aguardar a bilateral para nós fazermos essa avaliação global. Finalmente, quanto ao AfricaCom, eu devo dizer que isso neste momento é uma questão de foro da política interna norte-americana e, portanto, só me pronunciarei sobre isso quando, em termos de política interna norte-americana, houver uma realidade que seja de pretensão e depois Portugal analisará em função disso.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passávamos agora ao Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado Jorge Machado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro. Nós queríamos centrar a nossa intervenção em torno das questões da Ucrânia e não partilhamos a visão simplista que o Sr. Ministro tentou aqui transmitir do conflito e dos problemas que se passam naquela região. Todo o cenário que se vive hoje na Ucrânia e na Rússia não pode ser encarado como uma ação em que se analisa apenas os últimos atos da Rússia relativamente à Ucrânia. Ela tem que ser precedida de uma análise do que é que se passou na Ucrânia e o golpe de Estado promovido e apoiado pelos Estados Unidos, pela União Europeia e pela NATO. A verdade, Sr. Ministro, é que nós queremos aqui manifestar uma grande preocupação relativamente à ingerência do que é a vida interna da Ucrânia e a promoção de forças nazis e fascistas na Ucrânia. Os seus deputados podem se rir, mas a verdade é que em Odessa foram assassinados 38 comunistas e dirigentes sindicais numa casa sindical. Dá vontade para rir. Nazi Hitler, o nazi alemão, também primeiro começou por matar os comunistas e depois atacou todos os restantes. E, portanto, não há aqui motivo de riso, senhores deputados. Em Odessa foram assassinados 38, a maior parte deles, 38 pessoas, a maior parte deles comunistas e dirigentes sindicais, assassinados por forças nazis. E se isto não leva a nenhum tipo de preocupação por parte da União Europeia, bom, o que nós podemos concluir é que a União Europeia utiliza forças nazis e fascistas para impor os seus objetivos geoestratégicos. Mas não é só o assassinato que está em curso. É a destruição de sedes do Partido Comunista na Ucrânia, foram expulsos os deputados do Partido Comunista da Ucrânia da Rada do Parlamento Ucraniano, o Partido Comunista da Ucrânia está sob a ameaça de ilegalização e, portanto, nós temos um cenário em que, efetivamente, as liberdades que a Europa tanto fala estão comprometidas e não há qualquer tipo de reação relativamente a esta matéria. O que se passou na Ucrânia foi um apoio indecente por parte da União Europeia, da NATO e dos Estados Unidos relativamente a um golpe de Estado fascista que tinha características e tem características de apoio de oligarquias que querem dominar os recursos naturais e o poder económico na Ucrânia e que naturalmente merece aqui a nossa contestação. O Ocidente, a NATO e a União Europeia, Sr. Ministro, não têm grande legitimidade para criticar o que a Rússia fez. E aqui quero já desde dizer que nós não estamos aqui a defender a Rússia. A Rússia, ao contrário que alguns partidos tentam de uma forma enganosa e mentirosa transmitir, já não tem nada a ver com os comunistas, é uma economia capitalista, de capitalismo selvagem, em que as oligarquias dominam aquele país e há milhões de passar e milhões de pessoas a passar fome. Não tem nada a ver com os comunistas. Mas a verdade é que a União Europeia, a NATO e o Ocidente não têm legitimidade para criticar o que a Rússia fez depois da ingerência que a própria NATO e a União Europeia fizeram no golpe de Estado na Ucrânia E não tem legitimidade depois do que aconteceu no Kosovo. É que o Kosovo, aquilo que a NATO e a União Europeia fizeram no Kosovo, é aquilo que a Rússia está a fazer agora com a Crimeia. E, portanto, abriu-se um precedente gravíssimo, criticado pelo PCP na altura, e agora está a ser utilizado pela Rússia relativamente a esta matéria. E, portanto, nós, aqui, a preocupação do Partido Comunista Português, além de afirmar que o perigo do crescimento das forças nazis e fascistas na Europa está a ter e a necessidade de um alerta relativamente a esta matéria e de uma intervenção para pôr termo aos nazis, porque efetivamente já estão a assassinar pessoas, bom, é esta a necessidade e a segunda necessidade é impedir que haja um cenário de guerra naquele país. E a necessidade de evitar o envolvimento de Portugal e que Portugal contribua para a paz e não para a guerra, como obriga a nossa Constituição. Mas nós vemos com grande preocupação a deslocação de meios e efetivos militares da NATO para a Europa de Leste, num quadro em que, Sr. Ministro, há uma escalada clara da tensão e da confrontação com a Federação Russa. E, portanto, esses exercícios de visibilidade da NATO, Sr. Ministro, não ajudam a resolver o problema, antes provocam e podem ter consequências dramáticas, que é uma guerra entre aqueles países, a NATO, com Portugal envolvido indiretamente, e a Federação Russa. Sr. Ministro, nós bem sabemos o que é que está em causa. A Rússia, como um país dominado por oligarcas que é, está naturalmente a defender o acesso ao Mar Negro, que ficou comprometido, e, por sua vez, ao Mar Cáspio, a necessidade de salvaguardar o oleoduto que foi recentemente construído por parte da Rússia, que vai buscar gás e petróleo ao Mar Cáspio e que o transporta por via do Mar Negro para a Europa. E isso é que está em cima da mesa e é por isso que se está a provocar esta guerra, é o petróleo a ditar o sangue novamente, bem como é o sistema de defesas antimíssel. E a Rússia está literalmente a ser cercada pela NATO com um sistema de defesa antimíssel que a impede de a ter um sistema de defesa próprio e, naturalmente, a Rússia está a tomar medidas relativamente a esta matéria e, portanto, se queremos paz, nós temos que dar espaço para que não haja ingerência nestes países, que haja um espaço em que o sistema antimíssel encontre um equilíbrio para permitir que a Rússia tenha os seus sistemas de defesa próprios e não uma perspectiva de confrontação que a NATO tem vindo a fazer ao longo dos anos, que é empurrar os equipamentos militares, o sistema antimíssel, sucessivamente a encostar à fronteira russa. E, naturalmente, isto é que está a provocar a escalada de tensão. E, portanto, era necessário um recuar, ou criar uma zona de tampão em que não há presença militar da NATO relativamente à Rússia e aí criar um equilíbrio entre as duas forças. E se houver vontade política, isto consegue-se com facilidade. Ora, não parece ser esse o caso, Sr. Ministro. E é essa a nossa preocupação. É que a NATO prepara-se para a guerra. E os sucessivos sinais que temos vindo a encontrar são sinais de que há a utilização, preparação para um cenário de guerra com a Rússia que terá consequências verdadeiramente catastróficas. Nós entendemos, Sr. Ministro, que o nosso país não pode ser envolvido nisto. E, portanto, a pergunta que lhe queremos fazer é saber se neste cenário em que há estas preocupações todas, o que é que o Sr. Ministro e o seu Governo vão fazer relativamente a esta matéria. Nós entendemos que há necessidade de diálogo, de responder às pessoas e ao seu descontentamento. Há legítimo descontentamento, quer na Ucrânia, quer na Rússia, que resulta da recuperação capitalista e das injustiças todas que lá se vivem. Mas esse descontentamento não pode ser utilizado para fins geoestratégicos de impor outros interesses, nomeadamente as do petróleo e do gás natural, ou interesses geoestratégicos políticos. E, portanto, nós entendemos que é preciso diálogo, responder aos problemas das pessoas para efetivamente evitar um cenário de guerra. E era essa a questão que eu lhe queria colocar. O que é que o governo português vai fazer para evitar a guerra naquela zona? E o que é que o governo português vai fazer, nomeadamente, para pôr termo àquilo que é o crescimento das forças nazis no leste da Europa, com tomadas de posição política relativamente a esta matéria? E nós defendemos é que não deve haver ingerência naqueles países, mas também não deve haver promoção das forças neonazis naqueles mesmos países. Relativamente às lajes, Sr. Ministro, dá nota do seguinte, nós registamos com preocupação a situação das lajes. O Sr. Ministro acabou de dizer que o processo está suspenso e, portanto, não há grande pergunta a colocar. Aqui apenas queremos deixar publicamente a nossa preocupação relativamente aos trabalhadores portugueses e ao impacto que as lajes têm na economia local e a importância que as lajes assumem para aquela região e para aquela população em concreto e para a economia local, que naturalmente a saída da base das lajes teria consequências muito graves do ponto de vista económico e social, e, a não serem encontradas soluções alternativas para aquele equipamento. E para já disse, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, Sr. Deputado, o Sr. Deputado clarificou, mas para mim nem havia necessidade, quando, a dado passo da sua intervenção, disse que não estava a defender a Federação Russa. Eu não tenho nem teria nenhuma dúvida a esse propósito, porque se alguma vez visse o PCP defender alguma coisa, seria, noutros tempos, a União Soviética e não a Federação Russa. Como sabemos, a União Soviética foi um exemplo de tolerância, de respeito pelos direitos humanos, pelo incremento do bem-estar dos povos e pelo respeito do direito internacional e de não ingerência nos assuntos internos dos outros países. E, portanto, embora o Sr. Deputado tenha clarificado, eu não tinha a mínima dúvida que nunca iria defender a Federação Russa, porque ela já não corresponde à União Soviética e, portanto, a realidade e o contexto internacional é completamente diferente. Depois, Sr. Deputado, se alguém reduziu isto a uma dimensão simplista, foi o Sr. Deputado, quando disse que basta haver a vontade política para fazer a paz, que tudo é fácil. Foi esta a sua conclusão, o resto foi na dimensão de analista de factos, de que eu não sei quais são as suas fontes para, perante esses factos que invocou, os poder considerar como credíveis. Nós temos alguns factos que esses sim que são indiscutíveis. A primeira é que a Rússia anexou a Crimeia em violação flagrante do direito internacional. O segundo facto é que a Rússia tem adotado uma postura agressiva relativamente à presença militar, como todos sabemos, nas fronteiras da Ucrânia e com os sucessivos exercícios que faz. A terceira é que a Rússia tem contribuído para a desestabilização desse leste da Ucrânia. O quarto é que isso tem consequências da União na Europa e, portanto, naquilo que tem a ver com razões que motivam a preocupação para a Europa, como eu também expressei, nomeadamente na dimensão energética. E, finalmente, a NATO tem atuado na sua intervenção no respeito do direito internacional e, ao fazê-lo, nomeadamente quanto às medidas, e eu agora devolvi, o Sr. Deputado não se ria, porque estamos a falar de coisas sérias, e, portanto, como estamos a falar de coisas sérias, deve respeitar que as opiniões divergentes do Sr. Deputado, e relembro que estamos em 2014 e não em 1970 ou em 1960, devemos respeitar precisamente as pessoas diferentes, como nós, aliás, eu próprio respeitei as suas, que ouvi com toda atenção. E, portanto, o quadro factual em que nos movemos são muito diferentes. E há um ponto comum. O Sr. Deputado disse, e eu acompanho, de que devemos fazer tudo para preservar a paz. E por isso é que eu referi que a linha prioritária da ação é precisamente a via diplomática, a via de, por essa dimensão, podermos chegar à reposição daquilo que são as normas do direito internacional, o respeito pelos direitos humanos, pela soberania dos povos, pela integridade dos territórios, e esse é o esforço de linha prioritária que tem sido feito, e por isso é nesse quadro que eu referi que Portugal tem apoiado os esforços da comunidade internacional e em que a dimensão militar tem a dimensão que eu referi de mostrar que há que ter condições e que há condições para ser consequente em relação àquilo que são os esforços da diplomacia, do diálogo, que é a primeira linha de ação que todos desejamos. Ninguém deseja que isto tenha uma dimensão que vá num agravamento em relação à dimensão militar, como é óbvio.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado João Rebelo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Diretor-Geral, também restante comitiva. Sr. Ministro, eu acho que o Sr. Ministro foi, enfim, muito exaustivo nas considerações que teve e, portanto, mais do que estar a fazer a pergunta, eu acho que também devia-se esclarecer enfim, um conjunto de acontecimentos e de factos e que precisam de ser mais apurados e mais clarificados. O Sr. Ministro falou da linha de orientação que a União Europeia, a NATO e a OSCE têm tido em relação à Ucrânia e às próprias Nações Unidas, que é um apelo, de facto, a que estes assuntos se resolvam de uma forma pacífica e controlada. Com firmeza, ou seja, nós, para mostrar disponibilidade para negociar com a Rússia todos os problemas que envolvem a Ucrânia, a União Europeia, a NATO e a comunidade internacional não podem demonstrar que estão sobre elementos de fraqueza. Portanto, essa firmeza, por um lado, e a vontade em resolver os assuntos pacificamente é claro na linha de conduta que tem acontecido na União Europeia. Eu gostaria também aqui só de concordar e discordar com o Sr. Deputado Jorge Machado. Eu concordo que houve, e de facto foram referidos, atos absolutamente vergonhosos feitos por bandos de movimentos extremistas e de orientação nazi, que não só perseguiram elementos de forças de esquerda, ministros, realmente, mas que também, no caso de uma zona, de uma região da Ucrânia, também assassinaram os judeus que viviam lá. Portanto, era um regresso a um passado absolutamente lamentável que foi notado. O que eu corrijo ao Sr. Deputado é que estes acontecimentos foram condenados pela União Europeia por dirigentes americanos e também pela OSCE, foram referenciados e condenados. É uma atitude que tem tido, aliás, tem sido uma orientação clara e firme da União Europeia, é condenar os excessos praticados pelos dois lados, mas mantendo também em cima da mesa o que de facto aconteceu, que é uma alteração clara na intervenção da Rússia, que foi promover a cessação da Crimeia e uma ocupação de um território que não é da Rússia, da Federação Russa, em termos internacionais. Isso também é um facto que está em cima da mesa. Mas a verdade é que é necessário garantir que este conflito não se alargue e, sobretudo, não tenha consequências nefastas para toda a região. E parece-me, foi uma conversa que tivemos na Comissão de Defesa há duas ou três semanas, que isto também não interessa objetivamente à Rússia. Ou seja, a escalada de violência e a instabilidade na região também afeta a própria Federação Russa, que não é só em termos da sua organização política, russos ou populações russófonas têm centenas e centenas de etnias diferentes que vivem, organizadas com as suas vontades, por vezes nacionalistas, com as suas tensões de convivência entre eles e que, portanto, a instabilidade na Ucrânia pode provocar também uma instabilidade no resto da Federação Russa ou promover, aliás, a busca dessas minorias de outro tipo de agendas que podem também desequilibrar a própria unidade da Federação Russa. E, portanto, tendo em conta que não interessa aos dois lados, estamos numa situação complicada, é verdade, mas com margem para progredir para uma solução. Poderá ter retrocessos indiscutíveis, tensões evidentes, mas é verdade que a posição da União Europeia, da NATO e das Nações Unidas neste caso, e convém sempre relacionar com a comunidade internacional, tem estado relativamente unida na condenação à atitude da Rússia em relação a este assunto, e convém isto ser relançado. Sobretudo, Sr. Ministro, tem a ver a questão das linhas vermelhas. Onde é que está a linha vermelha que a Rússia não pode passar em relação à Ucrânia? Lembre-se de quando se falou da Síria, enfim, não está diretamente ligado, era a utilização de armas químicas, como foi invocado pelo Presidente Barack Obama, que levou depois ao desmantelamento dessas mesmas armas químicas da Síria. Onde é que está o limite da atuação da Rússia em que fará com que a União Europeia, as Nações Unidas e a NATO tenham que fazer uma intervenção? Isso é que está aqui em causa, para credibilizar a própria atuação do Ocidente. Essa credibilização deve, obviamente, ter uma linha de conduta e a marcação clara do limite de que a Rússia não pode passar e que pode pôr em causa. E, portanto, isto também seria importante abordar objetivamente. Porque, de facto, isto há o problema da credibilidade, já é um da União Europeia e do Ocidente, é um problema já permanente, que tem a ver com o declínio estratégico do Ocidente perante as emergências de outros polos em termos mundiais. O desinvestimento que foi feito nos últimos 5, 6 anos globalmente em termos de defesa na Europa e nos Estados Unidos tem obviamente um impacto sobre a própria credibilidade da resposta perante este tipo de ameaças, e é uma questão que está em debate muitas vezes na cena euroatlântica, e convém aqui realçar que estamos perante um acontecimento que está a testar a própria credibilidade global do Ocidente e das suas organizações. Eu acho que isto também é importante, não só reduzir o alcance da Ucrânia, da instabilidade da região, mas tem a ver também com a própria credibilidade da União Europeia, da NATO e da relação euroatlântica. Um segundo aspecto, Sr. Ministro, não sei se o Sr. Ministro poderá dar mais informações em relação às lajes. Falou claramente que há a possibilidade do Africa Open vir para que está a ser discutido em termos de Senado norte-americano. Existe um proponente que é um grande defensor de que passe, e como disse o Sr. Ministro, não só o que está em Espanha, mas também o que está em Estugarda, para a base das lajes. A base da data, porque está há muitos anos presente na Ilha Terceira, é um elemento estruturante para a própria economia local. E, portanto, garantir que se mantenham essa estrutura de outra forma, mas que é algo que é bom para o país, mas também é muito bom e é muito importante, obviamente, para a região autónoma dos Açores, ainda que caso permita a Ilha da Terceira. Mas também este congressista norte-americano, que é de origem portuguesa, aliás, o Devin Nunes, é que é o grande sustentor e defensor desta proposta no Congresso americano. Ele esteve cá na semana da Páscoa com o presidente, com o speaker do Congresso norte-americano, e informou de que estava muito otimista de que esta proposta fosse aprovada no Congresso norte-americano, porque tem muito a ver com as poupanças que a alteração destas duas instalações norte-americanas, quer em Espanha, quer em Stuttgart, na Alemanha, para a base de Lares, levariam a poupanças, ele referiu, de 60 a 70 milhões de dólares para o erário público norte-americano. Portanto, quando se fala neste momento dos Estados Unidos, cortes na despesa também são feitas não só na área militar como outras, qualquer tipo de propostas que leve a esta diminuição de despesa tem obviamente um impacto positivo na escolha depois dos congressistas e dos senadores em termos objetivos. E portanto, o David Nunes invocou, de facto, estava muito otimista que isto fosse aprovado. Se o senhor ministro tem algumas mais para dizer em relação à presença cá do speaker, que teve vários encontros com o Governo, com o Primeiro-Ministro também, aqui no Parlamento também, se o Sr. Ministro, em relação a essa presença cá, e é preciso realçar, pode haver muita vontade política do Presidente Obama ou até da Administração Obama em relação a isto, mas no fim quem é que decide de facto é o Congresso norte-americano. E portanto aí é que o trabalho que é feito, e bem, pelos os luso-descendentes congressistas norte-americanos, infelizmente ainda não temos nenhum... não temos ainda nenhum senador, só membros da Câmara dos Representantes. Aqui também deve ser feito muita pressão para que este projeto vá avante. O Sr. Ministro tem algumas informações em relação a isso. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Rebelo, Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação às observações que o Sr. Deputado fez relativamente à Ucrânia, eu queria começar e acompanhar última referente ao desinvestimento que foi sendo feito, ou pelo menos não foi sempre tido como prioritário o investimento na área da defesa, quer a nível da União Europeia, dos Estados-membros da União Europeia, e que também teve a sua expressão a nível da NATO. Eu lembro que a primeira intervenção que o secretário Panetta teve na NATO, que coincidiu também com a minha primeira presença, a sua intervenção muito pragmática foi a de que acabou o tempo em que o orçamento dos Estados Unidos era ilimitado para
a NATO e para a área da defesa e que, portanto, a Europa precisava de ser mais coprodutora de segurança e ter ela própria que definir critérios diferentes para investimento na área da defesa e de modo a que assuma mais também ela a sua dimensão de parceira em relação àquilo que é este link transatlântico e a repartição e a partilha de responsabilidades a nível da defesa. E, portanto, diria, não é um aspecto positivo, mas é pelo menos um aspecto de alerta que esta crise na Crimeia, na Ucrânia e na Rússia aponta, este alerta é de que nada podemos dar como adquirido. Como nada se pode dar como adquirido, é necessário que os países, a opinião pública e, de uma modo geral, todos os que fazem opinião nos Estados-membros também se consciencializem que a área da defesa e da segurança é o pressuposto de tudo o resto. Não há crescimento, não há Estado social, não há longevidade de vida se não tivermos assegurado as condições de harmonia entre os povos, de segurança e de defesa dos princípios de direito internacional e que, portanto, essa preocupação que foi, diria, secundarizada e que felizmente teve o seu primeiro momento de expressão prioritário no último Conselho Europeu, em que se recolocou na agenda política de uma forma muito relevante a política de defesa comum no que diz respeito à União Europeia, e esse sinal acho que é hoje nos dado de uma forma muito inequívoca quando vemos nas reuniões da NATO e nas reuniões da União Europeia os vários Estados-membros, como é óbvio, com uma dimensão mais enfática nos países que têm uma fronteira direta com a Federação Russa, da necessidade de a Europa, a NATO, acautelar a sua dimensão de defesa e a sua capacidade de resposta a ameaças que, nos últimos desenvolvimentos de conceitos estratégicos, parecia que se englobavam só no quadro das ameaças globais do terrorismo, da pirataria, das catástrofes, da ciberdefesa e, portanto, o ciberataque, melhor dizendo, e que, afinal, é preciso também, ao mesmo tempo, cuidar de uma, diria, dimensão mais tradicional das ameaças que pairam sobre a violação dos direitos internacionais e que, portanto, o ponto de equilíbrio é um ponto de equilíbrio que não deve nunca deixar de estar na linha de atuação, quer dos que fazem a reflexão política, estratégica ou política, quer dos que tratam das contas públicas e que por isso têm de disponibilizar, do financiamento, têm de disponibilizar os meios para que a União Europeia e a NATO tenham essa sua capacidade, como diz, de expressar a firmeza da vontade política sempre assegurada, porque senão a vontade política não consegue atingir os seus resultados se não houver sempre a consciência das consequências e de que se pode ser consequente no que diz respeito à vontade política que se deseja prosseguir. No que diz respeito, acompanho também, como é óbvio, não fiz essa referência, mas como é óbvio, tudo o que tem a ver com perseguição em relação a qualquer pessoa, povos, que grupos que persigam uma linha de ação política diferente num quadro democrático é censurável e quando ela se exprime de uma forma de violência e com uma situação que leva a ter e a praticar crimes de sangue, sejam de que origem for, venham de onde vier, e por isso a União Europeia é um exemplo nessa matéria, no que diz respeito à defesa dos direitos humanos, seja em que regime eles sejam violados, é evidente que merece, como mereceu e como o Sr. Deputado lembrou e bem, a firme violação, a firme condenação, quer da NATO, quer da União Europeia, e sobre isso não haja qualquer dúvida. E, portanto, aliás, falta sempre saber quem é que está na origem e por trás dessas situações. Às vezes as coisas parecem vindas de umas determinadas áreas e são alimentadas por outras, e por isso é que eu não quis sequer entrar num aprofundamento nessa matéria. Eu constato o facto final é censurável, é condenável, merece o nosso repúdio. O que é que está na origem, eu não tenho, não comungo das mesmas observações que foram feitas pelo senhor deputado, do seu deputado. Quanto à questão das lajes, nós temos acompanhado, nós temos tido cuidado de fazer com que todos os interessados nesta matéria acompanhem desde o início esta negociação. Por isso é que o Governo-Geral dos Açores, desde o primeiro momento, tem acompanhado e temos dado nota. Aliás, nesta última visita do Speaker do Congresso norte-americano, esteve também presente em vários momentos o Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores, vários deputados também de outras forças políticas, todas elas, desde o Bloco de Esquerda até ao CDS, tiveram presentes nas reuniões, nomeadamente no Ministério dos Negócios Estrangeiros, quer na sua dimensão regional, quer na sua dimensão nacional, nos encontros que ocorreram, e, portanto, eu diria que há um consenso alargado, uma vontade política alargada, nós tentarmos minimizar as consequências que a situação pode ter para a Ilha Terceira, para as lajes em concreto, nas suas múltiplas dimensões económicas, sociais, e também uma vontade política de preservar, aí já não diria de todas as forças políticas, mas aquelas que têm correspondido ao chamado arco da governação, e que aí também é indiscutível preservar a relação estratégica, que é importante, que é para mim prioritária, que nós, aliás, consagramos no nosso conceito estratégico de defesa nacional em relação aos Estados Unidos. E, portanto, eu diria que numa primeira dimensão há uma unanimidade de todas as forças presentes, numa segunda há uma larguíssima maioria que acompanha esta preocupação de mantermos o nível estratégico de relação com os Estados Unidos no primeiro patamar das relações ao nível da defesa de Portugal. Quanto ao AFRICOM, eu, compreendendo a pergunta do Sr. Deputado, eu acho que não é o momento de, institucionalmente, eu me pronunciar, quando a questão, neste primeiro momento, é uma matéria do foro interno norte-americano, é uma questão que tem de ser, primeiro, discutida, havendo a formação da vontade política e, uma vez havendo a formação da vontade política, ela poder ser avaliada por Portugal. Até lá, eu acho que não devo fazer qualquer tipo de observação, porque poderia condicionar ou, de certo modo, interferir num problema que é, como eu digo, de foro interno norte-americano.
Muito obrigado, Sr. Ministro. O deputado André Pardal tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Ministro, agradecer a sua presença e Sr. Diretor-Geral. Também agradecer em especial os esclarecimentos e a forma detalhada e exaustiva que já respondeu aos meus colegas deputados. Portanto, eu não iria ser muito extenso, sou pena de estar a repetir algumas questões e obrigar o Sr. Ministro a repetir algumas das respostas. E a focar-me sobre três pontos em particular: a questão da República Centro-Africana, a questão da Ucrânia e depois a questão da base das lajes. Sobre a República Centro-Africana e também no seguimento das respostas que deu ao Sr. Deputado Miranda Calha, apenas duas notas que, no nosso entender, ficaram no ar. A primeira questão é relativamente ao financiamento, ou seja, o Sr. Ministro esclareceu detalhadamente qual o empenhamento português nesta missão, nomeadamente um avião C-130 e 47 militares, mas a minha questão era sobre o financiamento os custos desta operação para o Estado português. E a segunda questão sobre a República Centro-Africana é, sendo uma missão no quadro da União Europeia, que outros países no quadro da União Europeia que também participarão nesta missão na República Centro-Africana. quiser que eu repita depois a segunda... Não faz mal.
Desculpa, só estava.
Sim, sim, claro. Claro. Vai, percebi, eu percebi. E a segunda era no quadro, embora sendo a missão no quadro da União Europeia, que outros países é que participarão também nesta missão. Sobre a Ucrânia, partilhando também as preocupações que aqui foram e os esclarecimentos que aqui foram dados pelo Sr. Ministro, no quadro de quatro organizações internacionais de Portugal faz parte, a União Europeia, a NATO, a OSCE e a ONU, saudar também o governo português aqui pelo alinhamento das suas posições, e apesar de, isto também se refere à questão do empenhamento na República Centro-Africana, apesar do momento de constrangimento financeiro e orçamental que o Estado português vive, saudar aqui o empenhamento do governo português para se manter a segurança não só no nosso país, mas no quadro dos compromissos internacionais que temos. Questionar-lhe aqui sobre esta questão da Ucrânia, apenas se está equacionado, ou se no futuro poderá estar equacionado algum empenhamento de forças portuguesas no quadro dos compromissos internacionais que Portugal tem. Por último, relativamente à questão da base das Lajes, saudar todos os esforços que o Sr. Ministro da Defesa Nacional, mas também o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, têm feito neste dossiê, e relembrar aos Srs. Deputados que neste momento só estamos, e as boas notícias que têm vindo a lume sobre o futuro das bases das Lajes são, no nosso entender, do Grupo Parlamentar do PSD, e porque também nos preocupam muito as populações da região autónoma dos Açores, em particular da Ilha Terceira, mas devem-se ao esforço do Governo nestes últimos tempos. E, independentemente do que venha a acontecer no futuro próximo com a base das Lajes, só devido a este esforço nos últimos tempos é que conseguiremos, de facto, salvaguardar os interesses nacionais e salvaguardar um ativo importante que é a base das Lajes na região autónoma dos Açores. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Deputado, pelas suas questões e também pelas suas observações. No que diz respeito à República Centro-Africana, o custo da operação é de 2,1 milhões de euros e, portanto, ela estava prevista no orçamento que tinha sido planeado para 2014, portanto, significa que no planeamento que se fez para as Forças Nacionais Destacadas em 2014 estava prevista a possibilidade de uma operação desta natureza e, portanto, ela enquadra-se dentro do orçamento aprovado e, portanto, não há nenhum agravamento das contas públicas nem do orçamento do Ministério da Defesa por esta operação. E eu aproveito, e era este o elemento que eu estava a querer aqui recolher, porque ontem mesmo suscitei esta informação, porque ela tem, vai ser desempenhada, esta missão, por um meio aéreo, que é o C-130, e algum ruído se quis fazer em torno das horas de voo e da disponibilidade dos meios e dos treinos que têm ocorrido em relação às aeronaves em geral da Força Aérea e, em particular, da Esquadra 751 da C-130. E, portanto, eu dou nota de uma realidade que ela é indiscutível, porque é a realidade dos números. Em 2012, o número de horas atribuídas para voo na Força Aérea foi de cerca de 15 mil, e o número de horas voadas efetivamente foi de 15.140, ou seja, ligeiramente até superior ao número de horas atribuídas. Em 2013, portanto, no ano passado, o número de horas atribuído foi cerca de 16.400 e o número de horas voadas corresponde a esse número de horas, mais ou menos 16.373, portanto, significa que voou-se mais em 2013 do que em 2012. Portanto, o Sr. Deputado chegou agora, se calhar ainda não ouviu bem tudo aquilo que eu tenho dito sobre esta matéria e, portanto, descontextualiza, e eu vou repetir. voou-se mais em 2013 do que em 2012. E está previsto voar mais em 2014 do que em 2013. O número de ordens atribuídas para 2014 é de 18.052 e, portanto, é mais a perspectiva do que nos dois anos anteriores, e se seguirmos a tendência que foi a tendência dos dois anos anteriores, até se vai voar mais do que as horas atribuídas. Foi isso que aconteceu em 2012 e em 2013 foi igual. Mas também para satisfazer ainda mais a curiosidade do Sr. Deputado, vou-lhe dizer que em relação à esquadra 751, portanto à esquadra em concreto do C-130 que vai para a República Centro-Africana, ela...
A do C-130 é 501.
501, é. 501. Nós temos aqui horas atribuídas 850 em 850 em 2012 e elas voadas cerca de 863. Portanto, voou mais em 2012 em horas voadas que em horas atribuídas. E em 2013 é ligeiramente igual, 950 horas atribuídas e 944 voadas, portanto significa que a ordem de grandeza é igual. E em 2014 tem atribuídas horas de voo 1.200. Portanto, isto para lhe dizer que uma coisa é a expressão da espuma mediática, que de uma forma ínvia e tendo em vista outros interesses, às vezes por fontes, como eu vi, por isso é que eu referi, e ainda bem que referiu o comunicado da AOFA, em que fontes anónimas deram indicação a um determinado jornal qualquer coisa, portanto significa uma fonte anónima é sempre objeto de todo tipo de especulação, e infelizmente essa fonte anónima nem sequer traduz a realidade daquilo que é a realidade dos números, que, como é óbvio, eu tenho estes números obtidos pelo ramo que me fez chegar e não por uma qualquer fonte anónima. A minha fonte não é anónima, é o ramo e é indiscutível no que diz respeito à lógica daquilo que são os voos atribuídos, horas de voo, horas voadas. E, portanto, qualquer dramatismo que se queira criar em torno desta situação e relativamente a um período que é um período crítico e de emergência de Portugal, nós não deixamos de cumprir todas as missões que foram necessárias cumprir, porque ainda não vi ninguém, nem da oposição, nem das associações, nem comentadores políticos, nem alguém que tenha alguma informação ou formação, melhor dizendo, técnica sobre a matéria, dizer qual foi a missão que precisava de ser cumprida e não foi. Pelo contrário, até vejo que todos os chefes que deixaram as funções, desde o anterior chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, quer ao senhor chefe de Estado-Maior da Armada, não vi nenhum, todos dizem que foram cumpridas todas as missões que era necessário serem cumpridas. E relembro que até mesmo numa hora crítica, como foi em 2012, e necessário ir à República da Guiné-Bissau para acautelar a eventual necessidade de evacuação de cidadãos portugueses, mesmo nessa altura, e para ter uma disponibilidade que julgo que a minha memória não me trairá, se qualquer coisa da ordem dos 5 milhões de euros que custou essa operação, foi possível salvaguardar, numa situação crítica, numa situação de emergência das contas públicas nacionais, cumprir sempre aquilo que deve ser cumprido a nível das Forças Armadas no que diz respeito à defesa dos interesses de Portugal. E, portanto, esta matéria é dita aqui, no local próprio, com as fontes próprias, e espero que haja o registo para que depois não venha uma contradita de uma fonte anónima querer lançar a confusão onde ela não é lançada. Quanto às forças nacionais destacadas que o senhor deputado referiu, relativamente a Portugal e à sua presença honrando os compromissos internacionais, e no que diz respeito ao caso específico da Ucrânia, eu volto a fazer esta referência, a presença portuguesa em concreto vai-se concretizar num exercício que já estava ou numa missão, melhor dizendo, que já estava planeada em 2014, para 2014, que tem a ver com o policiamento aéreo do Báltico, por via de 6 F-16, que era uma operação que já estava prevista. Refiro isto porque às vezes descontextualiza-se e descontextualizando-se depois subverte-se o princípio que estava subjacente à missão. Portanto, a missão estava prevista, estava dentro do quadro orçamental também de planeamento das Forças Nacionais Destacadas para 2014 e é evidente que ela, neste momento, assume uma relevância mais visível, porque se enquadra naquilo que o Sr. Deputado João Rebelo disse, e muito bem, naquilo que é demonstrar que é possível ter firmeza naquilo que diz respeito à fiscalização do espaço aéreo, à vigilância, e com isto mostrar-se que não é só uma afirmação de princípio, é também a possibilidade de ser consequente. Mas é esta a expressão da missão portuguesa. No que diz respeito aos países que vão participar na República Centro-Africana, a nível da União Europeia, na missão que vai ser desenvolvida e que Portugal também participa, vão estar presentes a Alemanha, a Bélgica, a Espanha, a Estónia, a Finlândia, a França, a Grécia, a Letónia, o Luxemburgo, Portugal, o Reino Unido e Suécia, e de países fora da União Europeia, a Geórgia e apoio logístico dos Estados Unidos. Creio que pode pecar por defeito, se houver aqui algum que... Mas, enquanto às lajes, acho que está totalmente dito.
Obrigado, Sr. Ministro. Passamos à segunda ronda. Quem deseja intervir, o Sr. Deputado José Léo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, antes de mais, eu só lhe vou fazer um comentário e uma pergunta. Mas, antes de mais, eu gostava de lhe dizer, para também não ficar bem clara esta circunstância em que o Sr. Ministro aqui teve, com tanta insistência, a aclarar aquela que é a visão que tem sobre a questão das horas voadas pelos 630, para lhe dizer que essa polémica nada teve com a oposição, designadamente desta oposição. E não saiu daqui, desta oposição, qualquer consideração anónima, o que quer que seja. E tanto quanto nos foi dado ver, quem efetivamente se pronunciou sobre isso foram os próprios militares de 630 na televisão. De maneira que, se há alguma coisa a aclarar, o Sr. Ministro terá que aclarar em sede própria, que é nas forças que tutela. Agora, da nossa parte, que fique bem, não há nenhuma irritação, nenhum nervosismo, e se ele aqui foi manifestado, desculpa-me já, e salvo de respeito, foi para o Sr. Ministro, não por nós. Sr. Ministro, eu estive nos Estados Unidos esta semana e tive a oportunidade de falar com dois subsecretários de Estados, um da Defesa, que nos disse, eu e mais uns seus deputados, e agora o Sr. Deputado Correia de Jesus, que nos falou da Cimeira de Gales e nos falou num empenho de determinação dos Estados Unidos no seio da NATO, no sentido de atribuir mapa à Geórgia, ou seja, uma posição bastante musculada e, portanto, vamos ter aí uma posição de braço de ferro com a Rússia. E alegadamente, a Rússia, neste momento, perante a situação, o desenvolvimento da situação, está a demonstrar uma cautela que não era previsível face às declarações do Sr. Putin. E queria dizer, Sr. Ministro, que subscrevo as preocupações que o Sr. Ministro teve em relação à questão da Ucrânia e acho que nós, no Ocidente, devíamos agradecer ao Presidente Putin, porque se algo ele fez em prol da unidade da NATO e do Ocidente foi, efetivamente, contribuir para que as respostas do Ocidente perante a questão da intromissão inaceitável da parte da Rússia quanto ao direito internacional na Crimeia, fosse recebida pela primeira vez em muitas décadas, ao que me lembro, de uma forma unânime e de uma forma de espírito de união que há muito não via na NATO. Portanto, eu acho que a NATO devia mandar um agradecimento pelo contributo que teve para a unificação das posturas da NATO. Mas, em relação é essa matéria, e eu queria lhe dizer que o envio dos F-16 surge, e do meu ponto de vista, numa forma até bastante interessante e positiva, porque por um lado já estava previsto e por outro lado estaremos lá. Mas eu o que lhe queria perguntar, Sr. Ministro, é as datas que têm previsto essa deslocação, para efetivamente ver se elas se inscrevem neste quadro de aumento da dissuasão em relação às forças. Eu queria lhe dizer, recorrendo às tecnologias mais evoluídas, que me compreenderá, que o comandante da Força Aérea que diz que restrições financeiras adiam a manutenção dos C-130. E, portanto, é o comandante da Esquadra 501 da Força Aérea que afirmou esta segunda-feira que o programa de manutenção dos aviões Hércules C-130 está adiado devido a restrições financeiras. Portanto, não há aqui gente escondida, e muito menos da oposição, e designadamente desta oposição, que era incapaz de pôr em causa, efetivamente, uma posição que consideramos que é muito relevante, que é não diminuir, particularmente no momento em que os meios da Força Aérea se vão desenvolver ou vão estar presentes uma ameaça que não quer deixar de ter em conta, de desvalorizá-los. Portanto, Sr. Ministro, era esse que lhe queria colocar, a data dos F-16, para ver se efetivamente ele se inscreve neste movimento de outras forças que estão a deslocar forças para lá, e dizer-lhe também que a subsecretária de Estado para a área da região África, elas têm assim os nomes esquisitos, aqueles júnior ministros dos Estados Unidos, mas ela estava perfeitamente ao par da situação que está a ser desenvolvida pelo Devlin Nunes, no sentido de poder haver um deslocamento da África para os Açores, e ressaltou o argumento que do ponto de vista dela era a maior preocupação, era a questão de efetivamente limitar o empenhamento orçamental dos Estados Unidos nesse tipo de compromissos. Essa subsecretária de Estado do State Department, e portanto ela estava a par do que estava a desenvolver no Congresso, e designadamente sublinhou aquilo que era o melhor argumento, dando a ideia que eles estão muito sensíveis em relação a essa matéria, que era o argumento de, efetivamente, essa posição contribuir para diminuir a responsabilidade dos Estados Unidos em termos orçamentais. E era só, Sr. Ministro. Peço desculpa de ter sido longo.
Não, não.
Mas tive que defender aqui o bom nome desta bancada.
Mais inscrições para a segunda ronda. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente,
só um instante, Sr. Deputado. Só um instante. Sr. Deputado Jorge Machado, tem então a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro. Sr. Ministro, abriu aqui uma discussão que não estava prevista nesta audição, tem a ver com a Força Aérea e os problemas que são públicos. Partilho aqui a informação que é dada pela bancada do Partido Socialista. A informação que veio é pública, surge descontentamento dos próprios militares da Força Aérea, não surge de mais lado nenhum. E dizer-lhe, Sr. Ministro, que o PCP questionou na última reunião relativamente às consequências que os cortes orçamentais estavam a ter na operacionalidade dos diferentes ramos das Forças Armadas. Na última reunião falámos da Marinha, mas podemos falar da Força Aérea também. E a verdade é que, ao contrário do que disse, refugiando-se relativamente ao cumprimento de missões, a verdade é que a informação que temos e que é pública é que há uma situação grave quanto à prontidão das aeronaves, quanto à manutenção das aeronaves, que aqui já foi referido, quanto ao treino e, naturalmente, com consequências nas condições de segurança. E, portanto, o Sr. Ministro diz que há um cumprimento das missões, mas não tem nada a ver, alhos com bugalhos. O cumprimento das missões, naturalmente, tem que ser cumprido, mesmo que as condições não sejam as ideais. E, portanto, a pergunta que se tem que fazer é se este descontentamento que existe por parte dos militares da Força Aérea, que, aliás, tiveram uma adesão em massa à Associação dos Oficiais das Forças Armadas, em que 2/3 dos pilotos aviadores aderiram a esta associação, algo inédito no nosso país, e que demonstra o descontentamento que existe por parte dos pilotos aviadores relativamente à situação concreta que existe no nosso país. Bom, o Sr. Ministro vem aqui dizer que está tudo bem e que afinal há mais horas de voo e que não há problema nenhum. Sr. Ministro, importava aqui um esclarecimento relativamente a esta situação, porque efetivamente a informação que existe é que há problemas quanto à prontidão, à manutenção e ao treino relativamente aos militares e aos seus equipamentos. E para já disse, Sr. Ministro, eu peço-lhe imensa desculpa, mas nós temos ao meio-dia a tomada de posse da Comissão de Inquérito das Contrapartidas Militares, em que eu tenho que ir à tomada de posse necessariamente. Se não estiver cá para a resposta, não toma mal por esse facto.
Mais alguém? Muito bem. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No que diz respeito à questão que eu dei nota no que diz respeito às horas de voo, ela inseriu-se na lógica de, precisamente no âmbito da República Centro-Africana e de irmos participar com uma aeronave C-130, dar nota de uma situação que é absolutamente inequívoca e que tem a ver com o número de horas de voo. E com outra situação que é absolutamente inequívoca. Não há nenhuma missão que seja cumprida, nem o Ministro, nem o Chefe de Estado-Maior do ramo respectivo, nem nenhum comandante permitiria que houvesse alguma missão que fosse cumprida sem estarem reunidas e preenchidas todas as condições de segurança para o cumprimento da mesma. E portanto, essa é, digamos, uma informação ou uma observação, melhor dizendo, que não tem tradução na realidade. Não há, seguramente, nenhuma missão que seja cumprida que não tenha as condições de segurança para que a mesma seja cumprida. E, portanto, tudo o resto é espuma da discussão mediática e nada mais que obedeça a outros interesses que não os interesses próprios das operações em causa. As gestões rigorosas e que tiveram que ser feitas ao longo destes 3 anos, e no que diz respeito àquilo que são os planeamentos e os programas de manutenção, e que originaram, como é óbvio, a diferente forma de o fazer relativamente ao planeamento que cabe a cada ramo fazer para que seja possível cumprir as missões, é natural que num ano e num período excepcional tenha havido algumas alterações no que diz respeito a períodos para essas manutenções serem feitas. Cabe no âmbito da gestão de cada ramo e manter o nível de operacionalidade que seja o nível de operacionalidade fundamental para cumprir aquilo que são as missões, eu diria, prioritárias. E elas aconteceram. E não há, nem o Sr. Deputado aqui referiu, e é muito diferente dizer que há missões, quer dizer, em concreto não é capaz de dizer nenhuma operação, nenhuma missão que tenha sido necessário fazer e não se fez, e que tenha sido feita em condições de segurança piores do que aquelas que são as necessárias para cumprir a missão. Não há nenhum chefe, eu desafio a perguntar a algum chefe, se cumpre alguma missão sem estarem reunidas as condições de segurança para que a mesma seja efetuada. Passando para a questão do tempo e do prazo pelo qual vai ser feito a nossa missão na República Centro-Africana, ela vai, nos Bálticos, ela vai decorrer entre o mês de setembro a dezembro de 2014, tal como estava planeado no âmbito daquilo que foi o planeamento para as Forças Nacionais Destacadas e que foi, aliás, o objeto da aprovação no Conselho Superior de Defesa Nacional, em que, como sabe, tem de se indicar exatamente quantos militares vão, por quanto período, e, portanto, foi referenciado. Quanto ao AFRICOM, eu não, todas as informações que o Sr. Deputado deu a este propósito, como é óbvio, não as questiono. Aquilo que eu continuo e acho que é correto fazer é, do ponto de vista institucional, enquanto Ministro da Defesa, não devo tomar nenhuma nem opinar sobre esta matéria, sem que, primeiro, e a expressão do que disse é prova evidente de que é um
primeiro problema interno, de gestão interna dos Estados Unidos, e uma vez feita a formação de vontade nos Estados Unidos, nós pronunciar-nos em relação a essa matéria. Quanto à Geórgia, a posição nacional é de não ser oportuno para já atribuir a condição de Membership Action Plan, e que a informação de que disponho é de que também os Estados Unidos estão nesta mesma linha. Reforço de cooperação, sim. Adesão, não.
Muito bem. Não há mais nenhuma questão. Sr. Ministro, agradeço a sua presença e os seus esclarecimentos. Bom dia.
Este ser ministro e vir ao Parlamento para isto até convém.